Vamos lá. Te deixou aberto aqui na primeira parte da apostila, o Shara Mishpat, na página 21. Então, eu queria ler com vocês somente o Shara Mishpat. E vamos para a segunda parte da apostila, tá bom? Ainda a Gezel Akum. Então, vamos lá. A gente tem uma discussão. O Remah trouxe duas opiniões a respeito de se você pode ler Hatot o Akum ou não. Então, Taut Akum, se o Akum se enganou sozinho, pode manter, pode manter. Mas, será que eu posso induzir ele a cair? Será que eu posso enganar ele? Será que eu posso ler Hatot o Akum? Essa foi a discussão que a gente tinha. E o Remah trouxe duas opiniões. A gente viu que o Rambam, ele vai com a opinião que é proibido, né? O Rambam vai com a opinião que é proibido. E nós faradim, uma vez que duas opiniões no Remah, o Shulchan Aruch não falou a respeito, a gente vai conforme o Rambam. Mas a pergunta, Salo, se eu ritar um Akum, é proibido. Eu fiz. Que haverá eu fiz aqui? Eu enganei o Akum. Eu induzi ele a errar. Se ele errou sozinho, pode manter. Se eu enganar ele, não pode enganar. É roubo? Tá tão de acordo? Eu não perguntei pro Shlomo daí, eu perguntei pro Salo. Mas, tá bom, eu sei. Eu falei, não perguntei pro Shlomo daí. É isso que eu quis dizer. Tá bom, então, o Sami tá falando que é roubo. Você concorda com ele? É, dita, de acordo?
É, isso que a gente tá
discutindo, né? Não, vamos lá. A gente não tá discutindo isso necessariamente. A gente tá falando que tem situações de Gezel Akum que pode, né? E aí a gente falou que a Veidat Akum é permitido, não é Gezel, né? O achado e perdido, não é roubo. Taut, se ele se enganou, não é roubo, e você pode manter. Afkat Alvato! Não é roubo, você pode manter. Quebramos a cabeça para entender o que é afkaat alva. E a gente viu que não é calote normal. E sim, é uma dívida que veio, ou você tem como apagar do sistema. Tá bom? Kesef Mishne e Reb Chaim Volozhin. Vimos duas explicações. Mas agora a gente chama a discussão. Se o goi, Akum, errou sozinho, pode ficar. Agora, se eu induzir ele a errar, isso é proibido. Isso é proibido. Que haverá o fim de enganar ele? Agora você colocou duas opções na mesa. E tem uma diferença gigantesca. Qual que é a diferença?
Uma é de Oraita e a outra não.
Ah, por que você começa bem? Para, quando você falou bem, para por aí. O Robert falou uma coisa interessante. Se você mentiu, você fez uma verá gravíssima. Você não é ladrão. Sendo assim, você não precisa devolver. Se você roubou, você precisa devolver. A gente falou que mesmo o Gezel Akum precisa devolver. Tá bom? Então aqui talvez é um tipo de mentir. É um enganar. A gente tem um conceito chamado Gneivadá. De Gneivadá, vocês podem ver aqui na capa da apostila, a gente estuda dois assuntos. Gezel e Gneivadá. Gneivadá é quando você enganou alguém. O cara pensa A e você fez ele pensar B. Por exemplo, o que a gente vai falar? Oh, pode colar na prova? Já saímos da escola, tá bom? Eu não vou falar de colar na prova. Eu vou falar de propaganda. Será que propaganda é enganar? Qual que é o limite da propaganda permitida e qual que é proibido? Não pode ser que propaganda é 100% proibido. Mas... vai na Swarovski, tá bom? Ah, não, a gente vai estudar. Vamos estudar aqui. Você vai na Swarovski, tá? Tá bom? Aí você vai comprar um colar para tua esposa. Uma pulseira. Você olha lá, o negócio brilha como nunca. O problema é, você tá lá na caixa, uma luz aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, o brilho é anormal. Você tirou de lá, a tua esposa vestiu, saiu da loja, e a pulseira que eu paguei R$1.000, onde tá? Por isso eu não pagaria nada. Aonde tá? Agora, duas vezes por ano, se ela tiver parada na rua, com o braço assim, com o sol justo, vai brilhar. Eles não te roubaram, mas eles te fizeram um brilho muito raro. E não existe. Eles estão te enganando. Eles estão expondo o produto dele na melhor versão.
O espelho que emagrece.
Pode ser. Você coloca o teu produto na melhor versão. Isso não é enganar. Ou é enganar. Agora, se eu chegar e falar de um produto e começar a falar coisas que não tem no produto, isso é mentir. Então isso, a gente vai entrar em, como se chama? Ou faz o cara acreditar que tem algo que não tem. Quando a gente entrar em Greivadá, a gente vai entrar a respeito disso. Qual que é o limite da propaganda que pode e não pode? O caso da Swarovski não tem nenhum problema, ele não te enganou nada. Ele colocou o extremo do máximo que o produto pode chegar. É real, Então, Bezat Hashem, a gente vai chegar nisso. Então, vem, vamos ver. O Shara Mishpat vem e fala um ponto interessante. Se eu matei o Goi, se eu fiz Taut, desculpa, eu induzi a Taut, isso que eu Rita Oto, eu somente, o próprio Sami falou, somente enganei ele. Enganou, é haverá? Haverá. Da Torá? Pode ser. Precisa de chuva? Sim. Mas chuva não é devolver o dinheiro. Mas a partir do momento que eu Rita, eu fiz uma primeira vera grave, chamado Gnivat Dat, mas eu, quando ele fez a Taúd sozinho, que eu induzi ele a cair. Taúd tá com, você pode manter.
Quer dizer, não é certo, mas...
ninguém falou que é certo. Ninguém falou que é certo. Mas a chuva é diferente. Porque a gente já falou que Gezelakum dos proibidos você precisa devolver. Aqui não é Gezelakum. Fala o Shalom Mishkado, vamos ler isso dentro. O Agonev Mamon Shalakum. Mashman Deaf Begonev Mamon Akum Chayav Leachzir. Vocês têm na página 21. Ou seja, se você roubou um Akum, precisa devolver. וכן כתב הרמב"ם בלגלי מחוק זילד אם בית להל אפילו נוכרי יקום אסור לגוזלו לעושקו ואם גוזלו עושקו יחזיר תשבי יש רמב"ם כי היה פרוהיבידו לגזול היה פרוהיבידו לעשוק איש עושה פייס גזל או עושק צריך גם לעשות את הסקווייץ פסיסה דבובר וגניבה וגזילה אחת דין התלאו היא הובה יפורטה ממקויזה ונראה קונצ'ינו שר המשפט אלה עניין להטוטו בחשבון סי אהו אינדוזי אליה אהו היטה אלי נו חשבון הקונטה אהב לדעת יש אומרים שבי הרב ואגד אסור נאמו קונפורמי ורמה אופיניון כפעלה כפרויבידה יאו רמב״ם תמי נועי ספרדים במקום איסו מכל מקום לפי מה שבואר במורדכי ובסמה ומורדכי יוסמה הטעם, משום דאסור לגנוב דעתו של עקום. Eles explicam, sabe que você não pode induzir o erro? Porque é gnivat dat. E você não pode fazer gnivat dat. Mesmo com o goitim gnivat dat. Roubar a consciência, roubar o conhecimento. Né? Que a gente só conhece o gnivat dat quando está bom na escola. Pode colar? Gnivat dat. Não pode colar? E aí vai por aí. Mas vai muito além. A gente vai entrar isso. Mas até chega no mundo do business. Tem que ter propaganda aqui que não. Pode ter propaganda, óbvio que pode. Mas até quanto você pode, até quando você está enganando as pessoas, acreditar um produto em ser algo que não é. Você colocar a melhor situação dele, você não está enganando. Mas às vezes falar coisas que não tem, você pode estar enganando. Então, mas até vamos chegar nisso. E...
aqui não entra a parte alvá? Tipo, por exemplo, você apagar uma dívida, uma gravada.
De novo, ele fez o erro sozinho. Vamos voltar. Vamos terminar e eu te explico. Você está perguntando um ponto legal. Desculpa, eu só quero terminar porque a gente explicou. E uma válida saquen, e não tzarich lehachzir. Se você fez, não pode devolver. Queima de taúta kumutar, já que tem um erro do goi, e o erro do goi é permitido. Rakta sur mishum gneivadat. A proibição gneivadat. Em queima shavar avar. O que você transgrediu? Transgrediu. Você acaba de chuvá? Acharam, no bagado, no gazal, no ganav, no dat, pronto, já, falei gnevadat, eu tô, não, óbvio que não ia falar, é, receber, não fazer mais, se arrepender, vejulei, tá bom?
Quando é melhor nem devolver para ele não
vir fazer hirulashem. Um minuto, eu vou lá, var chazarah, olha, você fez uma pergunta, e não tem o que devolver aqui, então o Robas fez uma pergunta interessante. Vamos lá. Eu repito várias vezes em nome do Rabino Saka da Argentina, eu concordo ou não concordo? Não venha ao caso. Mas é um ponto a se pensar. Os alunos dele começam a vetivar e falam, não anda de kippah na rua. Como assim? Kippah é a última coisa que você faz. Por quê? Porque a partir do momento que você vai colocar kippah, você está representando o povo judeu. E aí o pessoal está olhando para você e julgando. Mas você não se comporta com o Yodi, não põe kippah ainda. Não sei se eu concordo, para não dizer que não concordo. Porque eu acho que colocar kippah te obriga, te compromete. O ponto que ele fala é um ponto muito interessante. Então o Robas está perguntando aqui. Então não vem ao caso. O Robas está perguntando aqui. Escuta, o cara fez uma grivada. Tá? Ele fez uma grivada. Grivada é proibido. É proibido. Tá bom? Chama. E aí ele pegou dinheiro de Taúd Akum. Agora, ele quer ir como Beira Golá, que o Beira Golá fala que precisa que alguém que faz Kiddush Hashem a Leize Meshubá. Então, se ele não falar nada, o Goi nunca ficou sabendo. Se ele falar, o Goi vai perceber, ah, você tentou me enganar. Se o Goi errar sozinho e você devolveu, que Kiddush Hashem é maravilhoso. Mas se o Goi não, você foi lá.
Você se enganou.
Não, aqui está um caso que você enganou ele.
Você joga com
ele. Então, agora você começar a brigar com ele, quem eu não me enganei, senhor, você me fez errar. Então, aqui você fez uma pergunta delicada. Que aí vai depender do caso. O que eu acho que o Sami está falando pode ser correto. Você precisa jogar o caso. Se o cara ficar bravo e vai fazer um Kiddush Hashem. Então o Kiddush Hashem, mas se ele vai falar, uau, mesmo que você chegou mal intencionado, você se arrependeu, que coisa maravilhosa. Então você precisa, acho que, julgar o caso e ver se você tem o direito de fazer Kiddush Hashem nesse caso ou não. Sabe que tem uma famosa machloket, e aí eu já boto pra você, entre o Hafetz Chaim e o Mishnah Brura. O que acontece? Desculpa. Hafetz Chaim e Mishnah Brura não dá, eles são o mesmo autor. Hafetz Chaim e o Rabbi Sol e Salam. O que acontece? O Sami acha que eu sou amigo dele. Ele já acha. O Ed já sabe que eu não sou amigo dele. Porque todo dia a gente termina o cheiro e começa a fofocar do Sami. Eu estou há 2 anos falando da chonará do Sami. E o Sami, ano passado, ele estava para fechar um business muito importante com o Dani. E eu falei mal do Sami. E até hoje ele não entende porque ele perdeu a oportunidade de fazer uma boa grana. Mas o Sami acha que eu sou amigo dele. Chegou um ano e eu falei: o que eu estou fazendo aqui? O Sami é bonzinho, eu quero fazer chuva. Eu preciso avisar o Sami que eu falei da chonará dele para fazer chuva ou não? O que vocês acham? O Hafetz Chaim fala, óbvio que sim. Chuva, você está prejudicando alguém, avisa. Fala de Sol e Salam. Você quer fazer chuva? Uau! Como o Sami vai se sentir e descobrir que ele tem um amigo da ONU até hoje? Ele vai se sentir mal. Só porque você quer fazer chuva, você tem direito de machucar alguém? Então o que eu faço? O problema é teu. Você não tem o que fazer. Porque uma veraca ativa não é tão simples de fazer.
Ativa não consegue.
De novo, ativa, quando é Benadam lechaveró, eu preciso. Não adianta te roubar e fazer vidui, eu preciso te devolver. Não adianta te machucar e fazer vidui, eu preciso te pagar, te ajudar. Então aqui eu estou te machucando, eu preciso te pedir desculpa, você precisa me desculpar. Mas eu te pedir desculpa é pro meu bem, mas eu estou te machucando. Como você vai se sentir? Um cara que você acha que é o teu melhor amigo e por, depois de um ano você descobre que tudo que te deu errado no ano é essa pessoa fazendo. Você não vai estar muito feliz.
Eu acho que não.
Ele já falou, sabe, sei lá, que você está machucando alguém para se limpar? Você não pode falar para ele. Fala um minuto, mas e como eu faço chuva? Chame as horas. Realmente eu não sei. Porque você nunca conseguiu fazer a desculpa dele. Mas sabe que você ir machucar ele para você limpar tabaco, você é egoísta. Uma visão muito diferente. Mas isso é só de salado. Então aqui a gente está no caso do Robas, que é uma pergunta interessante. Eu acho que é um ponto a se pensar. Aqui, se eu contar para ele, pode gerar um Kiddush Hashem. Mas eu estou devolvendo para fazer um Kiddush Hashem. Eu acho que fazer um Kiddush Hashem, você precisa julgar. Se o Goy vai admirar, virou um Kiddush Hashem. Mas se eu devolver, vai gerar um Kiddush Hashem. Eu acho que você não vai devolver nesse caso. Tá bom? Porque alargamente você pode manter. Alargamente, que nem vai dar, fica na tua. Recebe de não fazer mais, tá bom? Então, aqui você tá com um Kiddush Hashem do Bela Golá, você vai avisar ele e ele vai, ah, sabi. E aí você vai.
Tá. É o caso que a gente aprendeu lá atrás, que os caras não tiveram pra radir.
Isso, tá bom. Tá bom. Se o Dani tá fazendo uma pergunta, só vamos então concluir aqui pra ficar claro antes de ir pra segunda parte da apostila. Então vamos lá, aveidar é aveidar, tá claro que é aveidar, né? O Goi perdeu sozinho, está jogado na rua, tá bom? Ele fez yush, não me muda, mas está jogado na rua, eu não fiz nada de errado, eu encontrei, não precisei atrás dele, posso manter esse dinheiro com ele. Isso é claro. Agora vamos lá. Afkat alvato é quando o Goi, desculpa, eu devo pro Goi e eu não estou pagando. Então eu tô roubando, mas não na ativa, na passiva, e não é qualquer situação que a gente permitiu. Taú, eu estou fazendo um ato, mas o erro foi dele. E ó, não, deixar de pagar. Não, mas eu tenho como fazer ele nunca descobrir que teve essa vida. Não no dinheiro. Taú, eu estou pegando o dinheiro.
Você está causando uma coisa para ele.
Não, ele errou sozinho, eu não induzi, e vamos falar. Vamos lá, o caso que ele fala, é verdade, tá bom, tá bom. Que foi? Não, tá, você tá sim falando uma mentira, vamos dizer assim, mas você não tá induzindo e convencendo ele, aí ele se enganou, tá bom? Simplesmente já falou. Eu tô pegando, mas ele que errou. A Fkata Lavato eu não tô pegando, eu não estou dando o que eu deveria ter dado, tá bom? Então essa é a diferença. Tá, e vamos um passo mais pra frente, vamos mais um passo aqui. Dá 10 pulos pra frente a respeito de Tauta Kum. Começamos a segunda apostila, página 28. Quem tá comigo? Hagá. Fala, Urema. Kitchabe Gezel. Eu fui de Kadesh uma mulher com um Gezel. Ou Gneivat Goi. Um Gezel ou Gneivat Goi. O que aconteceu? quando eu quero casar com uma mulher, eu preciso dar qualquer coisa de valor monetário para a mulher, tá bom? Hoje o nosso costume é o anel. E eu dou para ela e falo isso, Harei at mekudesh edli, você está consagrada para mim, que dat Moshe ve Israel, conforme as leis de Moisés e Israel. Eu dou para ela um anel, eu dou para ela 10 dólares, eu dou para ela uma caneta, eu dou para ela um carro, eu dou para ela um sapato, eu dou o que quiser. Ela casou. Ela casou. Tá bom? Tá cheio de gente quiser fazendo brincadeirinhas extremamente perigosas. Se você chegar hoje e vai para uma mulher e tem dois e cheiro, tá bom? Você vai para uma mulher, pega qualquer coisa de valor. Areia do que deixa de liquidar com uma chave, ela recebe, é capaz de ela precisar de guerra. Essa brincadeira não é bem difícil. Tá bom? Então, se dois meninos agora no recreio, ou do Yavne, ou a Betiacó, aonde vocês quiserem, se vieram brincar de casamento, e ele é adulto o suficiente para poder casar, não de 6 anos, tá bom? E aí ele fez, aliás, me pudesse abrir que data no chefe de Israel, ela aceitou, e tinha dois edim adultos, edim, vai precisar sair no recreio, vai para o Rabino Caraguila, Rabino Jojo, escuta aí agora, vamos fazer quê? Não vai ser tão engraçado, tá? Não vai ser tão engraçado, a não ser que vai provar que nunca teve intenção, ela não teve intenção, foi brincadeira, mas não é tão simples essa brincadeira, tá bom? Não é uma brincadeira válida, não é uma brincadeira legal, não é uma brincadeira para se fazer, tá bom? Imagina só, você tem uma menina que não fez nada, brincou com 14 anos no recreio e de repente, 5 anos mais tarde, vão oferecer para ela um poema e não posso ser divorciada. Divorciada de quem? Com 14 anos, tive casado por 15 minutos no recreio e aí eu precisei pro rabinato fazer um guê. Não é recomendável, então não é recomendável, essa brincadeira não é de bom gosto, tá? Então vamos voltar aqui, o que aconteceu aqui? Eu tenho algo roubado na minha mão. Eu roubei do Akum. E eu vou lhe cadeixar uma mulher. Será que a mulher está mekudeshet ou não? Eu fiz gezelakum. Gezelakum, que é proibido e que o Raman fala que precisa devolver. Então vamos lembrar um pouquinho, vamos fazer hazará de Lchot Gezel que a gente estudou no ano passado. Lchot Gezel, vamos lá. Como funciona Lchot Gezel? Lchot Gezel é assim. Se eu roubei isso do Salo, tá bom? Roubei do Yodi. Isso daqui é Beisura Ateleyadei, não é meu, não é meu, é do Salo. Indiferente do que aconteceu, eu preciso devolver para ele. Mesmo que ele desistiu. Agora, se eu fizer shinui, tem dois tipos de shinui para se fazer. Ou eu transformei essas folhas num caderno, aqui na folha já é uma apostila, tipo, eu transformei madeiras em mesa, então já tem um shinui Hashem, ou tem shinui Reshuda, eu peguei e revendi para o Dani. Então aqui teve um shinui. Agora, se o Salo fez yush, se o Salo já desistiu, então esse caderno é do Dani, e eu sou um ladrão, preciso pagar para o Salo. Se o Salo não fez Yush, se ele não fez Yush, esse caderno dá uma pena, você comprou mercado roubado, você perdeu. É do Salo. E depois se vira com o Milan. Era assim? Se vira comigo?
Sim.
Antes de Kiddush, eu tô chegando no Kiddush, tá? Vamos devagar, eu tô antes de Kiddush. Então, eu roubei do Salo, vendi pro Dani. O Salo não fez Yush, então já que ele nunca desistiu, esse estojo ainda é dele, eternamente vai ser dele. Então o Dani falou esse Salo que é do Salo. E agora um minuto, tem um ladrão no meio, quem cobra do ladrão o dinheiro?
Dani.
Então você fala simplesmente, o Dani, que o Salo tem a ver?
Você tem que ir lá para restituir, para devolver o Salo, não?
Não, quem vai caçar o ladrão?
Quem vai caçar o ladrão?
Pelo dinheiro.
Salo.
Por que o Salo? Salo foi roubado. Eu roubei dele. Vendi pro Dani. Então o Dani me pagou R$50, levou o estojo.
Ele vai querer pegar o dinheiro dele de volta.
Agora o Salo achou o Dani, não achou o Milan. Então o Salo vai pro Dani, escuta. Já que ele nunca fez Yusha, é do Salo, isso com certeza. Mas agora, escuta, o Dani pagou R$50. O Dani corre atrás de mim. Então o Dani não corre atrás de mim, se está na hora de fazer Hazara. Antes dou algo chamado Takanat Ashuk. Conforme o simples Alahá, vocês têm 100% razão. O Din Dioraita é assim. Só que a gente fez algo chamado Takanat Ashuk. Que era Takanat Ashuk? Vamos ver se vocês lembram. Eu vou explicar e vocês vão lembrar, pelo menos, tá bom? Takanat Ashuk era assim. Antes dou isso em Hot Gezi. Não dá para comprar e vender nada. Porque o pessoal não vai ter como. Como eu vou comprar algo se eu não sei se é roubado ou não? E o dia de amanhã eu vou perder. Então, qual que é a Takaná, Hashuk, da feira, do mercado? É assim, tá com Dani. Salo chega e fala, isso daqui é meu. Então, o Dani vai falar pro Salo, realmente eu não posso manter isso. Eu paguei R$50. Então, se o Salo quer isso de volta, é dele. Mas ele precisa dar uns R$50 pro Dani, e ele que caça o ladrão.
Você consegue se limitar, sim ou não?
O Dani não se prejudicar, senão ele nunca vai sair e comprar. E aí o mercado... Não, de novo, ele de qualquer jeito já precisa ir atrás do ladrão. Ele de qualquer jeito foi roubado. De qualquer jeito ele precisa salvar o negócio dele. Pelo menos ele já, vamos dizer, consegue caçar. Pelo menos ele conseguiu o utensílio dele. Às vezes você não quer o dinheiro, você quer o utensílio. Se ele não quer pagar pro Dani, não quer nada, tem problema. Ele caça o Milan só pelo dinheiro. Mas se ele quer o utensílio dele, ele tem direito de pagar. O Dani não pode impedir, porque não é teu, Dani. É dele. Você é obrigado a devolver pelo dinheiro que você pagou. Pelo dinheiro, ah, não, agora valorizou. Não. E agora, pro Sal recuperar o dinheiro dele, ele que caça o ladrão. Ele vai caçar o Milan nesse caso. Isso era Takanata Show. Mas, vamos deixar Takanata Show agora de lado, vamos voltar pro nosso caso. Então, o Milan chamar. Eu, ladrão? Posso mudar de ladrão? O Robas, ele roubou, tá bom? Ele roubou isso. Você pode ser ladrão só por esse caso. Tinha um caso, acho que em Mirbraco, eu não lembro, que tinha um cara, que eles estavam usando uma serra de Gittim em Yeshiva. Então, federado, beidina, e o mesmo assunto. Então, toda vez que ele ia dar um exemplo, ele falava, vamos dizer que você divorciou sua esposa, vamos dizer que você divorciou sua esposa, vamos dizer, para todos ele falava. Terminou os manos que estavam estudando, três alunos dele estavam divorciados. Não. Roubar depende da tua mão. Então, ninguém aqui roubou. Vai, o Milan roubou de novo. Eu vou virar ladrão até o final do estudo? Espero que não. Então, vamos lá. O que aconteceu foi aqui. Eu roubei isso. Se eu roubei isso do Goi, do Akum, a gente já falou que é proibido e eu preciso devolver. Mas se eu der para uma mulher... Um minuto. Aqui teve Shinui Reshu. Ela precisa devolver? Não. Reshu, de pessoa. Ela pegou de um jeito kasher. Eu que fiz a verá. Eu preciso devolver pro cara, mas ela não. Será que ela tá mekudeshet ou não? Se a mulher recebeu isso, tá vendo esse papel higiênico usado? E eu, areia do mekudeshet, ela fala, isso não tem chave pro tal, não recebeu nada. Não casou. Então, se ela recebeu algo que não é meu, não pode ficar comigo, mas ela pode manter. E que ela sim recebeu, ela foi casada ou não? Então, fala, Urema, que tchabegezelogneivat goi. Se o cara, ele que deixa uma mulher com algo roubado ou furtado, tá? Não faz diferença aqui na Alahá, tá? Segueza logo nem dá. Havem mekudeshet. A mulher está casada. Está casada. Ela pode passar a morar com esse homem, se não quer morar com o homem, precisa de gay. Ela não pode casar com outro homem, acabou. Ah, descobri que você é um ladrão. Sem problema. Não, você é um Yehudi. Se é de um Yehudi... Ah, vamos ver. Vamos ver. Gneivat goi havei mekudeshet. E aí na tzicha leachzir ra mikoach kiddush Hashem. A mulher precisa devolver. Mas por kiddush Hashem. Não pela Torá. Opa. Um minuto. O Milan chama robô para devolver pela Torá. Se eu passei para a mulher... Ela está pegando um artigo roubado. Se fosse de um judeu, ela precisa devolver. Se é de um goi, ela não precisa devolver. E se que obriga ela a devolver, é um kiddush Hashem. Já que é só kiddush Hashem, pela Torá ela recebeu algo. Tem algo ético que obriga ela a devolver, financeiramente não. Ela não precisa deixar. Um minuto. A gente precisa começar a entender esse Sirema para entender qual que é a proibição de roubar do goi. Não é um roubo normal, então. Um roubo normal, isso não aconteceria. Se eu roubei do Ed Cobain, Yehudi, esse estojo, e casei com uma mulher, ela não está me kudeshet. Porque isso aqui não é meu e ela não recebeu nada. Ela vai precisar devolver o Ed Cobain. Se eu roubei de um Akum e que daste uma mulher, o Rema fala que ela está casada. Por que ela está casada? Ela precisa devolver. É um kiddush Hashem que obriga ela a devolver. Mas, financeiramente, halachicamente financeira, não precisa devolver. Mesmo que a gente vai tirar dela, vai fazer o que eu chamo, vou obrigar ela a devolver. Então, um minuto. Ou seja, que o roubo do goi é diferente do roubo do judeu. E a gente não tinha entendido isso até agora. A gente falou que tem situações que pode. Mas o roubo é roubo. A situação que não pode é lotixol. Fala o Beit Shmuel. Fala. Então, de novo, você está colocando uma nova classificação. E essa nova classificação está escrito em um lugar. O Rema falou Malachá e está te levando a entender o que você está falando. Tá bom? Fala o Beit Shmuel. Vocês têm aí o Beit Shmuel? Ele. Ledat Rashi be Sanhedrin daf nun zain. Rashi be Sanhedrin sustenta. Svira lei se tem ou não tem? Sami tem? Rovas tem? Aí é isso mesmo, tá? Agora, normalmente ele marca o começo da linha, mas a gente precisa achar onde ele tá, tá bom? Ele não começa no meio de um assunto. Tem, Ed? Como não tem? A gente já deu um shiur inteiro pro Ed. Se ele não acompanhar, tem que dar outro para ele. E nem ele dá, traz o Nadim, dá um zain, se ele dizer lá, porque ele vai, doi, ein, ele vai dar virar, me dera banana, me tem chilul Hashem. Vem, Urashi fala, escuta uma coisa. O roubar e furtar de goi é somente proibido por chilul Hashem. Não é lotizol, não é roubo. É chilul Hashem, é outro conceito. Veia en Rashi, pereglulava, gazul da flamed, vein chubat share fraim, vechen macho etosera gozel, daf kufut gimel, veia en vein shoshlomo. Ele trouxe aqui alguns rabinos que sustentam essa mesma coisa. Roubar do goi não é lotizol, é proibido. Mas por que do Hashem? Talvez transforma até em Midera Banan. Mio, continua o Beit Shmuel, Haram, Bamrei, Shper, Galav, Bilchot, Gnivav, Asmag, Vitur, Foshim, Shvat, Siman, Shin, Memchet, Sviradi, Isur, Yoraita. Mas o Rambam, o Smag, tá, Rambam, Sefaradi, Smag, Rav Moshe, Mikutsi, Ashkenazi, Mibaleta, Safot, Tur. Tur é uma figura extremamente interessante, porque ele é Ashkenazi, mas ele está numa comunidade sefaradi. Ele tem muita influência sefaradi, porque o pai dele, Urosh, no meio de vida, ele precisa fugir. Porque o rabino dele, Maharam Mirotemur, da Alemanha, é preso e ele tem medo que ele é o próximo. E assim, o Maharshal fala, ele era o próximo da fila. Então ele foge para a Espanha e o rabino de Barcelona, Urashba, coloca ele para ser rabino, se não me engano, de Toledo. Mas ele precisa começar a se comportar como sefaradi. Então o Urosh acaba sendo um dos grandes posquim. Por quê? Porque é uma pessoa que se une em Shivot Ashkenazi, ou tem um conhecimento do Ashkenazi, serve em comunidades sefaradi e acaba conhecendo o mundo sefaradi. Então quando ele fala Malachá, ele fala com peso de conhecer as duas culturas. As duas culturas. Então o filho dele, o Tur, o Bala Turim, e Arba Turim, né? Ele também tem um peso, tá bom? E do outro lado, a gente tinha falado Urash Ashkenazi. Quem mais a gente falou? Shar Efraim, não sei o que seria. Tosfot Ashkenazi. Yam Shlomo Ashkenazi. Será que é Machloket Sfaradi Ashkenazi? Mas esses últimos falam Svira Lei Deu Isur Deoraita. E se é Deoraita, é Lotikzol. E se for Lotikzol, a Salahá do Remá não vai ser exata. Não vai estar casada a mulher. Mil Kolzair Legazlan Veganavatsmo. Vem o Beit Shmuel e fala: não muda nada. Tudo isso que a gente estava falando no primeiro momento é para o ladrão. O ladrão que roubou. É Isur de Oraita ou Isur de Rabana? A vala loquer me meno beloiush. Mas quem pegou de mim, o Dani comprou de mim, mesmo que o goi, o cara que foi roubado, não fez iush, leca Isur de Oraita. O Dani não fez Isur de Oraita. Por quê? De arrochek me goi en ela me dar Rabana. Que é momento que estava que esse mistério é o Chod Gezeilah. Vamos lá. O Dani roubou do goi. Eu roubei e vendi para ele. O Dani é ladrão? Ladrão ele não é. Ladrão ele não é. Ladrão ele não é. A única coisa que ele pode estar transgredindo é assim. Então vamos dizer que eu roubei agora do Yuri. Roubei do Ed. Se eu roubei, eu sou ladrão. Eu vendi pro Dani e o Dani é tzadik sodolam. Ele nem sabia que era roubado. Ele confiou no Milan. Imagina só, o cara da Shur na sinagoga e eu preciso explicar que ele é ladrão? Como assim? Ele comprou, pagou até mais caro. Porque ele, no Milan eu confio. Mas de repente chega o Ed e fala, querido, o Milan não é quem você acha. Me devolve. E prova que é dele. Ele prova. Então se ele fez Yush, Ed não é mais certo. Se ele não fez Yush, você precisa devolver para ele. E se você não devolve para ele, o que você está fazendo? Lota Ashok. O que era Lola Ashok? Se o Robas tem dinheiro meu com ele, ele não quer me pagar, ele está Oshekoti. Então o Dani, que não é ladrão, ele manter com ele algo que não é dele, que é do Ed Kobeni, ele está sendo um Oshek. Concordam comigo? Então vamos lá. Aqui eu roubei do Akum. Eu sou ladrão. Eu dei para uma mulher. Ou vendi para o Dani, tá bom? Caso que vocês quiserem falar. Essa pessoa não fez nenhuma verá. A única proibição que ele tem é Oshek. Opa. O Lota achou. O que esse Mishneh provou do Rambam. O Rambam que a gente leu lá atrás. Que o Lota achou com Goi. É de Rabanan só por esse Lola achou. O Gezel é da Torá. Não roubar o goi é da Torá. Mas Lola achou com goi é só o quê? É derabanan por Kilul Hashem. Sendo assim, vamos entender o que você estava falando. Se não vai ter Kilul Hashem, você pode ir lá Shoko Goi. Se vai ter Kilul Hashem, você não pode ir lá Shoko Goi. Isso é Afkad Alvato. Afkad Alvato é lá Shok sem Kilul Hashem. Então você tem quando apagar lá totalmente a dívida, apagar do sistema. Fala, não, teu pai eu já paguei pro teu pai. Você é herdeiro, você nem sabe da história. Desculpa, senhor, que vergonha que eu tô te cobrando. É que eu vi as transações do meu pai, eu vi os pics que ele mandou, eu não vi esse comprovante, você está falando que você pagou em dinheiro. Desculpa, tá tudo bem. Acabou, você queimou o Hilul Hashem, não tem problema de Lola Shok. Assim que esses bichos falou, conforme a opinião do Rambam. Então, se você tem como apagar do sistema, não vai gerar Hilul Hashem, não tem problema de Lola Shok. Então, vamos lá. Se eu roubei, então, de novo, Dredd Cobain, e vendi pro Dani, o Dani não é ladrão. Mas ele não pode manter, porque ele faz Lota Shok. Então, se eu roubei do Goi, e dei para uma terceira pessoa, eu sou ladrão. Essa terceira pessoa, nesse caso é a mulher que eu casei com ela, ela só tem uma proibição, Derabanan, de Hilul Hashem, de manter isso. Uau, o Remã faz sentido. Gostaram ou não? Não, antes gostaram. Entenderam? Oh, agora sim. Se entendemos, gostamos? De novo, isso é algo meu. Por que você está mantendo com você? Você está com um objeto roubado. Ah, vocês judeus não estão nem aí com a gente, né? O que? O que? Takaná tá show? Não, tá bom, mas eu quero meu objeto de volta. Estou pronto para te pagar. Eu quero. Tem sentimento aqui. Por que você vai manter? Por Takanata Shuga até pagaria. Takanata Shuga venderá banana também depois. Estou pronto a pagar. Meu, quero o meu. Então, vem o Yamshel Shlomo, o Beit Shmuel prova. Meu colze aire legazão me ganava de smolo. Que é com o membro Yush leque isso de oraita. De ao chefe me goiê, não é me da banca, não é me da banca. De atam, roiche, vale a do beter. O Dani, ou a mulher que eu casei, não precisa devolver por quê? Porque ele não roubou. Ele pegou isso berreter, ele pegou sem haverá. Pequeno beloqueach, mesma coisa que alguém comprou. Daí no roxo de mishpad, não achei desculpa. Daí no chalcat mechoker, não achei catar. O Beit Shmuel explica de um jeito super simples. Só que o chalcat mechoker, hoje a gente não vai chegar no chalcat mechoker, exatamente no próximo shur, a gente vai ler, ele não concorda. E a gente vê qual que é o problema dele. O Beshat siman shimemchet, Yushach e Rosh Mishpad em Shin Memchet, e Niach Betzalich e Hundivre Arav. Ele também não concorda com o Lema. Esse Lema tem muitos poskim que não aceitam. O Lema Shekataf Tineicha fala o Beit Shmuel, do jeito que eu expliquei, eu não estou vendo problema nenhum. Eu não expliquei qual que é o problema do Lema. Vamos tentar ver o problema do Avni Niluim, do Helkat Mechokek, Bezat Hashem, vamos deixar para o próximo Shil. Tá bom? מיום מה שגדה ואני צריכה להחזיק רק משום קידוש השם יכולה לראה דלי כיסוד אל הבנן כמו באושף פלו בית שמואל פלו Eu só discuto o porquê a mulher, ou porquê o Dani, que é o comprador, ou a mulher, tá? Que seria a terceira pessoa da história, precisa devolver. O Urema falou, só por Hilul Hashem. Não é só Hilul Hashem, é por Oshet, que está dependendo de Hilul Hashem. Tá bom, Alahá eu concordo, Alahá está explicado. Fala o Gaon Mevilna. Fala o Gaon Mevilna, aqui embaixo. Biura Gra, vocês têm na página 28. Kitchabe Gezel, ou Dehulei, Leta! Essa Alahá não existe! De jeito maneira! Dekai Malam Gezel Goiassur Meoraita! Roubar o goi é proibido de orar, também não são ladrão, você está com algo que não é teu. Daí mais que dá de roxo, me esfera, senão chamamos Retsei V. Agora ele veio a chuva de Khan. Agora ele fala um minuto. Urema, ele tirou isso do Mahari Vail, tá bom? Urema, ele não dava lá uma malachá dele, ele se baseou em alguém. Vocês podem pegar na página 29, no final do Urema, tem parênteses. Mahari Vail, Siman Kuf Lameshe. Então ele se baseou no gigantesco. Como é que eu estou discutindo com esse gigantesco? Fala o Gaon, Maile queimou minha cada vato de Nesurel, uma como Hilul Hashem. Queimou meus catarros, chama BH. Abre o Mahari Vail. Olha direito, querido Urema. E o Mahari Vail, tá falando de Afkat Alva. Afkat Alva, no caso que não tem Hilul Hashem, você pode manter. Mas Gezel Mamash, eu roubei o Goi e casei com uma mulher, não é meu. Como eu tô casando com uma mulher com algo que não é meu? O Gaon não aceita. Mas a gente já viu a resposta pro Gaon. Qual que é a resposta? Ele falou o Beit Shmuel, eu sou ladrão. Mas o próximo que passou, não precisa devolver. Então a pergunta que ele coloca no final do Helkat Mechokek, Shach, é também o Gaon. Ninguém está conseguindo entender. Escuta, eu roubei do Goi. Tem alguém no mundo que me permite roubar do Goi? Lehalachá ninguém. Lehalachá ninguém. Então, se eu roubei e é proibido e eu preciso devolver, como eu posso fazer com uma mulher? Isso que os homens viram na rede, grita de jeito maneira. O Beit Shmuel falou, escuta, escuta. Então, a gente viu a resposta. A gente viu o Beit Shmuel, como ele explica. A gente viu o Beit Shmuel, mas o Gaon, o Shach, o Helkat Mechokek vai vir por outro ponto.
A origem é proibida.
Não é meu, não é meu. Como eu posso comprar algo sem pagar? Não, eu paguei. Não, eu não paguei porque não era meu dinheiro. É um dinheiro que eu preciso. Ué. O Beit Shmuel respondeu, escuta, escuta. Não, ele vem depois. O Beit Shmuel respondeu, algo interessante, algo extremamente interessante. O Milan roubou, mas ela recebeu. Então, para eu adquirir algo, pagamento, eu preciso pagar de algo meu, eu preciso te dar uma coisa aqui para você para receber. Pergunta interessante. O Beit Shmuel tá falando, escuta, eu sei que o Milan é ladrão, ele precisa devolver. Eu sei que ele tá pegando uma coisa que queima, não pode segurar na mão dele. Isso precisa fugir. Mas no final das contas, vamos agora colocar o comprador. O Dani recebeu ou não? Tá ótimo. A mulher recebeu ou não? Meco deixa. Então a gente entrou agora num ponto interessante. Eu acho que você tá gritando uma coisa legal. Eu acho que você tá gritando do homem divino. Mas vamos lá. É isso que a gente precisa trabalhar. Quando eu compro algo de você, eu compro porque eu perdi algo e você ganhou. Sempre que eu compro e pago, o pagamento é eu perder ou você ganhar?
Não, é igual para os dois.
Normalmente vai de mão dadas. Agora a gente achou um caso que eu não perdi nada, mas você ganhou por causa de mim. Aquele cara, o Joãozinho, não quer casar com essa mulher que está aqui. Ele não quer. Judia de saia. Ai, não, de jeito maneira. Sabe, a gente cresce no nosso meio, a gente acredita que tudo que é bom para mim é bom para todo mundo, né? Então eu acreditava que, escuta, no final das contas, quem não quer as meninas, tipo, religiosas, quer dizer? Aí eu lembro, quando eu começo a trabalhar com o Tio Vá, e o cara, não, mas rabino de saia nem me oferece. Qual que é o problema? Ele não falou Shabbat, saia? E qual o problema da saia? Tipo, o que que faz? Não, de saia? Ah, tá bom. E eu me toquei, não, escuta. O que pra você é maravilhoso, pra mim é um peso. Pra mim é uma pressão. E aí eu começo a lembrar quando amigos meus que queriam, não queriam pegar a vida. Eu não pego filha de rabino, mas tem coisa melhor do que isso? Uma casa de Torá? Se eu não quero levar uma casa de Torá, vou ter um sogro na minha cabeça, você não vem pra Shaharit. Você tá estudando? Eu não quero isso! Você não vai pra praia, né? Aí, Nana, rola moeda, não tem ninguém. E se cair uma mulher, eu não quero isso pra minha vida. Tá bom, é um tolo. Ele sabe que dá pra ver uma vida de qualidade, mas... Então, de novo, quando eu te pago, o conceito é eu perder ou você ganhar? Normalmente vai junto. Mas aqui a gente tem um caso onde você ganhou só por mim e o Goi nem quer casar com essa mulher, tá bom? Então você fala, ah, tá casado com outra. Indiferente. Quando descobriu, você descobre que... Então, o pagamento foi... Eu paguei sem ter perdido. E oficialmente, o pagamento é você ganhar, não é eu perder. O que tem a ver? O que que é? Eu quero comprar esse sojo de você, Sami. Eu te dou o dinheiro. Eu tô trocando. Então, eu não preciso perder nada. Você precisa ganhar. Então, fala o Beit Shmuel, você ganhou. O Gaon fala, não, mais um minuto, não é teu. Como você pagou? Mas você ganhou. Então, o que o Ed está gritando, tem um pouquinho do Gaon. Mas o Beit Shmuel, acho que respondeu isso. Ele respondeu muito bonito. Mas eu não tenho como falar, você está falando ridículo. Não, o Gaon gritou isso. Não é teu. Mas aí eu volto a vocês, eu fazendo um pagamento.
O fato de não ser meu dinheiro, o valor está lá. E ele paga a parte.
Esse é o Beit Shmuel. Pagar não é eu perder, é você ganhar. Por quê? Não, ele está reclamando que não é meu. Então, se não é meu, eu não paguei nada. Eu paguei com dinheiro que não é meu. Aí o Beit Shmuel fala, é verdade que eu não perdi, porque não era meu. Não, ela ganhou.
Então, beleza.
Ela ganhou.
O objetivo é ela conseguir dinheiro para ganhar a fome,
ele tem que repor com outra coisa.
Não. Não. Entendeu? É uma mitzvah dela de fazer. Mas você tá. Você não falou. Você falou algo. Tá um pouco no capo do capo que você está falando. Calma.
Dinheiro é diferente do dinheiro.
Se você falou um ponto. Tá aqui, a gente não vai chegar isso.
Ele tinha na carteira dele R$1.000.
Ah, de novo?
Ele deu R$500.
Essa é a maneira de Zarabutai.
Zarabutai.
Tem algo no Olama Yeshivot chamado Hakira. Quando você estuda, você faz uma Hakira. O que é Hakira? eu preciso ir, porque eu preciso chegar ou eu preciso sair daqui? Aí você fala, ah, o que você está falando? Entendeu? Eu chutei uma raqueira idiota que não existe, mas a gente começa, tem uma alahá que está escrita, aí você começa a pegar, mas o que ele quis dizer com isso? Mas o que, que mudou? Não, e se eu entender a lógica que está por trás, eu posso achar um caso em um milhão que faz a diferença? E se eu não souber a lógica, eu não vou saber responder. Então, quando eu pago para você, eu pago a troca. É porque eu perdi, então você precisa me repor com o estojo, ou porque você ganhou, então você liberou o estojo. Ah, qual a diferença? Aqui é a diferença! Eu estou te pagando algo que eu não perdi nada, mas você ganhou.
Você perdeu.
Não,
roubou, virou teu.
Não. Eu preciso devolver. Eu preciso devolver. Posso manter e não tem valor. Tá bom?
Mas é seu. Vamos ver se você pegou dinheiro.
Não, não é meu. Não é meu.
Eu sei que não é seu.
Não é aquele meu.
Alô, fica
sabe? Eu continuo tendo uma dívida. Se eu dei pra outra, se não ia achar. Não, mas aqui a gente tá falando que não teve. O Goy não desistiu. Se a pessoa roubada não desistiu, não. Se é, vamos lá. Vai, esse microfone, vamos dizer que é meu. Se eu não, você pode me roubar, pode 50 mil pessoas. Se eu não desistir dele, ele é meu eternamente. Mas você já vendeu de São Paulo para alguém em Osasco. Osasco vendeu para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vendeu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está na China. Da China foi para o Japão, já está na Tailândia. Escuta, se eu não desistir, é meu. Se eu desistir, você roubou. Nunca vai ser teu. Se eu desisti, você passou para o Salo não fez nenhum ano. Ele pegou algo de um jeito caixa. Né? Ah, mas era dominão, ele não desistiu. Mas você nunca vai ter como ser virar teu.
Você vai ter transformado o anel. Né?
Transformado, adianta. Mas também precisa de Yush. Olha, não precisa de Yush. Mas como que o ouro... Não, o Yush com um dos dois tipos de Shinui. O Shinui, Hashem. Era ouro, virou anel. Era anel, virou colar. Ou Shinui... Desculpa, ou Shinui Maase. Ou Shinui Hashem. Isso. Algum Shinui precisa passar. Entendeu? Mas o Yush é essencial. Óbvio. Não, eu só... De novo, se eu roubei algo teu, nunca vai virar meu. Nunca vai virar meu. A não ser que você desiste. E aí, isso... Porque... Escuta, é teu, eu roubei, como que era meu? Não, meu, quebrei, eu transformei o teu material. Normalmente você desiste, se você não desistiu.
Você transforma, por isso que ele desiste.
É, mas precisa, e se você desiste e não transformou, não deixa de ser teu. Precisa de duas coisas, tá bom? Vamos tentar pegar aqui, ó, Avnei Miluim, Rabotai. O Helkat Mechoké tá tocando no ponto que você falou, você chegou bem quente, tá bom? Que ele vai mais no ponto, me fala uma coisa. Tá, vamos deixar o recado. Eu queria ver com vocês só o Avnei Miluim. Quem escreveu o Avnei Miluim?
Então, rapidinho,
tem que trabalhar
de ladrão.
Ó,
trabalha de ladrão.
Aí sim, porque o anel já é outra coisa. O dinheiro não é dele. O anel é. Tá bom? Tá bom, tá, é algo extremamente
interessante. Eu tô escutando tudo de novo, que tá uma confusão só.
Escuta uma coisa, algo extremamente importante. Já viram que antes do casamento, o rabino que vai casar pergunta, o anel é teu? E aí ele manda levantar o anel. O que acontece? Tá bom, no mundo, tipo, o pessoal, ou no meu mundo, né, de yeshivá pra kolel, então você casa, sabe quanto dinheiro você economizou naquele dia?
Certo.
Você pode ter 100 shekels que teu pai te deu de mesada. Para comprar o rógala que aquele mês você não comprou. Talvez você tenha isso, ou você não tem nada. Você não está trabalhando, está tudo de bom, tá bom? Baruch Hashem, você está crescendo em Torá, em Mitzvah, tudo. Então, normalmente, você chega para o casamento e você não comprou nada do casamento. Tem pessoas que já estão trabalhando antes de casar, às vezes já compraram as coisas. Mas muitas situações, no meu mundo 100%, tá? No mundo de Yeshiva Kolel, normalmente quem comprou o anel do casamento é quem? Os pais, o pai ou a mãe da noiva. Então, não é do noivo o anel. Então, se ele pegar um anel que não é dele e casar com uma menina, a menina não está casada. Não é teu? Você não deu nada pra ela?
Ele tem que pegar emprestado.
Não, o pai precisa dar de presente pro filho. Não, eu comprei pro meu filho. Ele precisa fazer quinhano.
Ah, entendi.
Então, o Rabino perguntando, o anel é teu, então faz quinhano. Tá bom? Agora, se não, o Saulo vai falar, eu comprei o meu anel. Não, beleza. No teu caso, então já não tem dúvida nenhuma. O meu caso, minha mãe que comprou. Não fui eu que comprei, minha mãe comprou com o dinheiro do meu pai, tá bom? E muitas pessoas estão nessa situação, tá bom? Então, mesmo pessoas que já têm dinheiro próprio, às vezes nem sabe como se compra uma aliança e também vai pedir para outra pessoa comprar, tá bom? E se você pedir para teus pais comprarem, não necessariamente ele vai te cobrar, tá? Mas isso é um ponto importante. Voltando aqui. Avni Miluim, quem escreveu Avni Miluim, se chama Revali Leib Heller. A gente já falou esse nome antes. Ele é o autor do Ksota Rocha, livro que a gente viu faz pouco, tá bom? Em Ebenezer, em coisas que relacionam com Kidushi, Gitin, Ktuvot, o livro dele é Avnei Miluim. Em Rosh Mishpat, o livro dele é Ksota Rosh. Ele também escreveu Turumat Akri, e ele é o irmão mais jovem do Kuntras Asfeikot, tá bom? Uma família maravilhosa, uma família muito, muito especial em Am Yisrael. Fala o Avnei Miluim. Vai. A gente lê isso e para, não? Adrandele kamandele dataram filofkato asur. E vem quem? Benidon de Marivail. Vem o... Vem o, como se chama? O Maril de, o Avni Miluim me fala. A gente estudou, conforme o Rambam, que tem as certas afkat, alvato, que também é proibida. Que a Lola achou. Então, no caso do Marivail, qual que é o caso do Marivail? O caso do Remá. Eu roubei algo do Goi, que deixa uma mulher. Ei, na Mekudeshe! Não está casada. Ela filho de da afkat, o mutar. Não deve falar que é uma afkat, alvato, que é permitida. Vezeat lhe deixa, ravelei beeteira. Né? E a mulher, ela só uma ficata alvá. Ela não roubou. O homem roubou. A mulher, ela tem uma dívida com goi. Por quê? Vamos pensar. Olha, eu roubei, eu preciso devolver. A mulher roubou, ela precisa devolver. Ela roubou?
Não.
Então o que ela tem? Ela tem uma dívida. Então ela pode impedir de devolver. Porque a ficata alvá, tô. Então tem situações que podem, tem situações que não podem. Tá bom? Então, se ela tem como apagar do sistema, é uma ficada alvato muteret. Se ela não tem como apagar do sistema, é uma ficada alvato que é proibida. Lembram disso ou não? Então, de novo, eu sou ladrão, casei com uma mulher, ela não é ladra. Ela tem uma dívida de devolver. Na passiva ela está pegando. Na passiva ela pode manter. Caso sim, casos não. Mas no caso que ela pode manter. Então, assim, a filha vai ficar todo muteret. Vezê, deatli de aisha. No caso que for, pensa você, não percebeu, percebeu e enganou, como quiser, no caso que poderia, tá bom? E aí você usa a sua imaginação, pensa você qual que seria o caso, tá bom? Não, você falou o caso correto, mas não precisa se prender aqui, tá bom? Ela filha nem deve ficar tão monteira, visita lhe deixar a velha berreteira, fala o Avnei Miluim, colma com, grita o Ed Kobeni, Amekadesh lo yahiv midi, velekanoten. O cara que está casando, ele não deu nada, não tem um noten. Ele não deu nada. Nem mais que eu estava fazendo, sem catandale, vendo nei. Viu, da filha nem mais que você lomutar. Mesmo que você me falar que roubar o goi, existe uma opinião na Gmará que não fica lalachá, que pode roubar o goi. De que você lomutar, nami lav de deio. Escuta uma coisa. Se eu roubar algo de alguém e esse alguém não desistiu, pode ser que eu não preciso devolver. Pode ser, mas não vira meu. Lavdi deu, como chegava uma grande Abraham, se mantava feliz na medzain, gabi etrog, da filha manual de Lomutar, lachem lohavi. O etrog, zarmata menim, tem uma lacha de orai, tol kachtem lachem beyom arishon. Isso precisa ser teu. Então, se você comprou etrog antes de Sukkot e não pagou, não necessariamente serve. Você não fez kinyan kesef. Agora um minuto, eu fiz agba. Ótimo, então o cara precisa aceitar que ele te vendeu mesmo sem pagar. Não. Precisa. Aí, você fez tudo, beleza, você vai pagar depois de Sukkot, mas durante Sukkot, você não fez o Lachem. Tá bom? Então, aqui, no Etrog, precisa ser Lachem. Sendo assim. Não, eu conheço muita gente que fala, escuta, quer deixar na conta. Se você não pagar até Sukkot, não virou teu. Vai depois de Sukkot, eu sei cobrar Etrogim. Quem me paga? Tá certo, errado, é legal, é chato, mas tá bom, tô te falando.
O cara tem razão. Ele é uma mitzvah antes e depois é o limão.
É o limão. Não serve pra nada. Nem limão, não é? Nem limão. Quase não tem fruta lá dentro, é muito mais casca que fruta. Então, isso é. A gente deu o shiur de etrog, lembra? De Murkav? Foi um shabat da tarde que a gente deu esse. Então, o que é? Vamos voltar. Então, o Maguen Avraham tá falando que se eu roubei do goi, pode ser que fica comigo, mas não é lachem, não é teu. Aí, Shem Shem Rev, aí no Kena de Lo Natan Lo Akum, já que o goi não me deu, Enozochebo, não é meu, daí no Shelakum é do goi. Ela deve dizer, Lo, mutar. Você pode pegar, mas teu não vira. Vim Ken de Mano Kodesh. Como que você casou com a mulher? Kena de Lo, de Lav de Dei, de Lav de Da. Não é meu, e se não é meu, não dei pra ela, não virou dela. Ela só pode manter, mas ela não resolveu nada. Eu falo, Neymar, de asda e bata no meu cabelo. Agora vamos falar, não. Por que você fala, não é meu, eu o noten? Vamos falar, a gente vai por quem recebe. E ela recebeu. Quem vai não cantar gufa refet? Vem bacher vechatav mimena nire de mutar. Quem vai não zachtab? Ela diz, não mutar. Olha só que loucura. Olha só que loucura. O Avnei Miluim faz uma pergunta assim, Yesodi. Vamos dizer que pode roubar o goi. Vamos dizer. Tá bom? Ou todas as situações. Mas um, é teu? O goi é dono do negócio. Ele fez que nem anime. Eu peguei dele, ele nunca desistiu. Se ele nunca desistiu, como deixou de ser dele? Ou seja, nunca deixou de ser dele.
Você está falando que é um caso que pode?
Você pode? É, não! Teu não é. Pode, mas não é teu. Você não precisa correr atrás de devolver. E não tem problema de você pegar, mas teu não tem como virar. Para ser teu. Escuta, dá pra ser duas pessoas donas de uma mesma coisa?
Você
pode
pegar os esposos,
eles desistiram,
você
fica tendo proveito. Sem desistir. O que foi?
Você fica tendo proveito de algo que não é teu. Nunca vai existir.
A Torá te permitiu. Mateu, pra ser teu, você precisaria que não. Olha só aquela cara. Sim.
Mesmo que ele desistiu, ele quer. Não, é um caso que talvez também
poderia. Quem falou que é teu? Essa é a questão. Olha só aquela cara interessante que ele fala. Se eu roubei do Goi, se o Goi não desistiu, é dele, não é meu, mas eu posso manter. Se o Dani vir e tirar da minha casa, eu não tenho como cobrar o Dani.
Não
é meu, é do Goi. Não, tá na minha posse, tá comigo. Esposo de guerra é um conceito de refquer, tá bom? É zutoshelyam, é uma situação diferente. É uma situação diferente que você perde de dono uma vez que, tá bom? Foi abandonado. Mas você tá fazendo boas perguntas, né? Eu não tô fugindo de nada, tô fazendo boas perguntas. Tem um conceito chamado zutoshelyam, tá bom? Tem casos que precisa desistir, tem casos que precisa fazer refquer, que é nativa. Mas se, vamos dizer, você tá andando, você tá na praia, tá? A gente pegou um jet ski, vai. Pegou um iate, saí e mandar, tá bom? E aí você tá no meio do alto mar, sabe quando já começa a fazer... Não na beiradinha da praia, né? Eu lembro de andando de escuna com a minha família, de repente tá todo mundo, ai, papi, eu quero vomitar, ai, que passeio legal. Então, alto mar, tá bom? Aí de repente você vê aquelas água-viva daquele tamanhão, e aí você tá brincando e caiu o teu relógio na água. Qual a chance de você encontrar ele de volta?
Zero.
Então depois, justo, no dia seguinte, o Sami tá fazendo um mergulho e encontrou. Ele precisa procurar... Não, isso é Zutoshelyam. Se então uma situação... Maim Shen Laim Sof, Zutoshelyam... Isso aconteceu. Vai de uma vez, tá bom? É uma situação impossível de voltar. Então eu não preciso desistir na nativa, tá bom? E mesmo se eu não desistir, eu não fiquei sabendo que caiu. Tá bom? Mas Zutoshelyam. É Zutoshelyam aqui, tá bom? É muito mais forte. Então, talvez esposo de guerra vai entrando nesse conceito. Mas um conceito normal que eu peguei não é meu, é do Goi. Então aqui o Avnei Miluim vem uma pergunta, ele fala simplesmente, eu discuto com o Cedino. Porque ele tá falando um Hidush, Quando você rouba do Goi, pode ser que é mutar, pode ser que é assur, mas teu não vira. Se teu não vira, você não pode casar com uma mulher com esse dinheiro.
Então mesmo com o que explicou o com ela aqui, tem mais vantagem.
Avnei Miluim discute forte. Não tem cabelo? Não.
E não pode casar, né?